Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor, a disfagia ocorre na maioria dos pacientes com AVC e aumenta o risco de pneumonia. Mas afinal, o que é a disfagia e por que ela é tão comum nos pacientes com AVC?
Olha, Luciano, a disfagia é um distúrbio da deglutição, ou seja, do ato de engolir. A deglutição é uma das funções mais importantes do ser humano, né? Ela é responsável pela transferência do alimento, da líquido ou da saliva, da boca até o estômago para o processo de digestão. O ser humano deglute aproximadamente umas 600 vezes por dia. E várias estruturas, desde a boca, da faringe, laringe, do esôfago, estão envolvidas nesse processo de transferência da comida da boca para o estômago, que vão desde ossos, cartilagens, dentes, salivas, e mais de 30 músculos estão envolvidos nesse processo. E esses músculos são coordenados pelo sistema nervoso, né? O sistema nervoso central. Por isso, é muito frequente que um paciente com acidente vascular cerebral apresente distúrbio da deglutição, ou seja, disfagia, nos primeiros dias após um acidente vascular cerebral. A disfagia está presente em mais de 50% dos pacientes com AVC e ela é responsável por uma grande parte das pneumonias, ou seja, das infecções pulmonares nos pacientes com AVC, porque esses pacientes que têm distúrbio da deglutição, eles não conseguem fazer essa transição adequada do alimento da cavidade oral, da boca para o estômago, e parte desse alimento é aspirado para as vias aéreas. Então é muito frequente esses pacientes com disfagia desenvolverem pneumonia aspirativa.
Como é possível evitar que um paciente com AVC desenvolva esse tipo de pneumonia aspirativa?
Então, para evitar que o paciente com AVC desenvolva pneumonia aspirativa, o ponto inicial, fundamental, é fazer o diagnóstico adequado da presença de disfagia. Então, existem vários testes de screening, testes de triagem, que são feitos pela enfermagem ou pelos médicos na abordagem inicial do paciente com AVC. E muitas vezes esses screenings precisam ser feitos antes da primeira alimentação do paciente, né? E aqueles pacientes que falham nesse screening, nesses testes de triagem, eles devem ser colocados em dieta zero, ou seja, sem alimentação pela boca, ou então passar a receber uma dieta através de uma sonda nasoenteral, uma sondinha passada pelo nariz até o esôfago, até o estômago, para evitar que eles tenham que deglutir, né? Posteriormente, nesses pacientes, é necessária a avaliação mais formal pela fonoaudióloga. Essa avaliação muitas vezes é uma avaliação clínica seguida de um exame de triagem, como um exame de neuroimagem, como a videofluoroscopia ou a nasofibroscopia. E nesses exames é possível detectar o grau da disfagia, né, o tipo de alimento que está sendo, que mais está levando à disfagia, né? E isso permite ao fonoaudiólogo fazer a avaliação adequada e a triagem de que tipo de dieta o paciente consegue deglutir e acompanhar ao longo do tempo, né, a resolução desse quadro e em que momento o paciente pode voltar a deglutir por si só com os alimentos modificados sem risco de desenvolver pneumonia aspirativa. Mais recentemente, diversas técnicas de reabilitação da disfagia têm sido avaliadas, desde estimulação elétrica da musculatura da faringe até estimulação magnética transcraniana. E essas técnicas de reabilitação fonoaudiológica podem ajudar os pacientes com disfagia a voltar a ter uma deglutição segura e reduzir o risco de pneumonia aspirativa.
Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Luciano Filho, da Rádio USP Ribeirão.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.